Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. As comissões políticas distritais do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, do PSD, decidiram de forma unânime tomar uma posição pública acerca da situação política nacional. Em comunicado enviado às redações, as estruturas do PSD dizem ser consensual como factual que a chegada de Luís Montenegro ao governo foi sinónimo de melhoria, não só nos indicadores, como na vida das pessoas. Segundo o PSD, pacificaram-se as relações sociais, valorizaram-se carreiras e remunerações, os cidadãos ganharam melhores serviços públicos, jovens e séniores viram as suas especificidades ser valorizadas, há mais justiça social e compromisso intergeracional, enquanto a economia cresce, a dívida baixa, há menos desemprego, os portugueses pagam menos impostos e a imagem externa do país melhora. De acordo com as estruturas do PSD, há falta de razões para atacar as políticas, ataca-se o político, com duas moções de censura num espaço de cerca de 15 dias, apresentadas pela extrema-esquerda e pela extrema-direita, a que acresce a ameaça de uma comissão parlamentar de inquérito feita pelo Partido Socialista, são sinais de uma gravíssima irresponsabilidade da oposição perante o contexto geopolítico global que vivemos. Neste comunicado, os dirigentes regionais e distritais do PSD dizem estar bem conscientes do quanto é decisivo para as populações que este governo continue focado nos reais problemas dos portugueses. O PSD frisa que, quando um líder partidário, ainda antes de ser candidato e muito antes de ser primeiro-ministro, se desvincula de vínculos societários e profissionais, que legitimamente exercia antes de o ser e nenhum ato pratica depois de empossado na liderança do governo que possa colidir com aquelas anteriores atividades, não se consegue perceber o que de errado possa ter feito nem o que devesse fazer de diferente do feito. Segundo as estruturas distritais e regionais do PSD, Luís Montenegro sempre separou a sua vida profissional da política e não pode ser censurado, tão só porque teve vida profissional antes do desempenho político, não aceitando o PSD que se crie um parâmetro de governante que afaste da vida política todos quantos não se limitam a uma carreira política. As estruturas do PSD de Portugal Continental e Ilhas terminam o comunicado expressando o total apoio ao primeiro-ministro Luís Montenegro e ao governo que lidera. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo distrito de Beja, respondeu às críticas da Direção Regional do Alentejo, do PCP, que acusou o governo de abandonar a rede viária do Baixo Alentejo. Em comunicado, o parlamentar da AD visa o PCP em comunicado, dizendo ser aconselhável que saibamos o que estamos a dizer para não corrermos o risco de sermos desonestos e desinformar as pessoas, prestando assim um mau serviço à democracia e à própria sociedade. Segundo Gonçalo Valente, o distrito de Beja foi contemplado com a segunda maior verba no Orçamento de Estado para 2025, no que respeita à conservação e reabilitação de estradas, sendo ainda neste momento das regiões do país que mais intervenções está a sofrer em termos de melhorias. Segundo recorda o parlamentar, ainda só passaram 10 meses e já muitas decisões que nos beneficiam foram tomadas, mas vamos fazer muito mais, o sinal já foi dado. Gonçalo Valente questiona ainda em comunicado o que fez o PCP pelo distrito de Beja, enquanto suportou o governo socialista na Assembleia da República, quantas obras conseguiu executar, quantos investimentos negociou como contrapartida pelo seu apoio, pois preferiu fazê-los noutras regiões do país. Segundo o deputado Gonçalo Valente, o governo tem dado claros sinais de que o Baixo Alentejo conta, querendo assim inverter a tendência de abandono a que esta região tem sido votada nos últimos anos. As explicações foram deixadas pelo próprio aos microfones da Rádio Vidigueira.
Eu considero que quando nós prestamos determinadas declarações assentes numa determinada matéria, devemos ser honestos intelectualmente e politicamente. E o Partido Comunista, ao dizer que a nossa região está a ser completamente abandonada, que está a ser completamente ignorada, não está a ser sério, ou então é porque não tem conhecimento daquilo que está a ser feito, porque a nossa região é atualmente a segunda região do país onde mais obras de conservação e de reabilitação estão a ser executadas. E mais, já o compromisso do Ministério das Infraestruturas de que a A26 ia ser uma realidade, contrariamente àquilo que tinha sido decidido no anterior governo socialista. O Partido Comunista não pode alegar este tipo de, ou de promover este tipo de narrativas, quando teve a oportunidade única de ser decisivo naquilo que são as decisões a tomar por um governo da República e nada ter feito. Eu relembro que o Partido Comunista legitimou e suportou o governo socialista na Assembleia, a partir da Assembleia da República, e para esse apoio derivou de um acordo que foi feito. Nesse acordo não ficou rigorosamente nada plasmado em sede do Orçamento de Estado. Não foi rigorosamente feito nada em prol do nosso Baixo Alentejo nesse período em que o Partido Comunista suportou ou ajudou a suportar o governo socialista. Portanto, quando tiver a oportunidade de ajudar, de fazer acontecer, de impulsionar, de desenvolver o nosso distrito, não fizeram rigorosamente nada, que legitimidade têm para neste momento dizerem que o Baixo Alentejo está abandonado por este governo? Portanto, temos de ser coerentes, temos de ser sérios e, acima de tudo, dizer a verdade.
O deputado do PSD, Gonçalo Valente, em resposta às críticas da Direção-Regional do Alentejo do PCP. A EDIA vai apresentar no próximo dia 11 de março, pelas 15 horas, no Centro Alqueva, o estudo de avaliação do impacto económico da implementação do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. A iniciativa vai contar com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes. Segundo refere a EDIA, o estudo a apresentar visa compreender os efeitos estruturantes da implementação do EFMA na economia local e nacional, analisando os benefícios gerados de forma holística, considerando as diferentes fases do projeto e os efeitos multidimensionais resultantes da sua natureza de fins múltiplos. Segundo explicou a EDIA, para este estudo foram capturados tanto os impactos autónomos do empreendimento, provenientes da sua construção e exploração, como os impactos catalisados decorrentes da viabilização das atividades económicas nos principais setores beneficiários, agrícola, agroindustrial, turismo e energia, abrangendo a sua área de influência, que inclui 23 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Setúbal e Porto Alegre. Segundo sublinha a EDIA, a análise do impacto económico da atividade do EFMA, nomeadamente no que refere ao impacto na receita fiscal, contribui para uma outra análise da eficiência da aplicação de financiamentos públicos, através da qual se pode afirmar que, à data de hoje, o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva já garantiu um retorno financeiro para o Estado superior aos recursos investidos. O estudo, de acordo com a EDIA, aponta ainda desafios para o futuro do EFMA, como a necessidade de equilíbrio na gestão da água, melhorias nas infraestruturas para turismo e soluções para a escassez de mão de obra. Estão abertas as inscrições para o Lynx Race em Moura. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, no próximo dia 30 de março, Moura acolhe mais uma edição da corrida de obstáculos Lynx Race, prometendo desafiar atletas de todos os níveis, combinando diversão com a promoção da prática desportiva ao ar livre. A prova, organizada pelo Lynx Race Club, em parceria com a Câmara Municipal de Moura, contará com cerca de 40 obstáculos distribuídos por dois percursos distintos, um de 10 km e outro de 5. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas através do site oficial do evento. O percurso tem início e fim no Castelo de Moura. O Museu Municipal de Vidigueira está a receber até 30 de março a exposição de fotografia Sexto Sentido, de Rui Eugênio. A iniciativa está integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Nesta exposição é feita uma singela homenagem à mulher, destacando as suas emoções, as suas diversas facetas e extraordinárias demandas. A iniciativa de Rui Eugênio, que desde muito cedo tem uma paixão pela fotografia, tendo participado em algumas exposições coletivas e concursos e tendo sido premiado por várias vezes. O município de Odmira assinala durante este mês de março o Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemorou a 1 de março. A autarquia udinese promete um vasto conjunto de iniciativas com vista à sensibilização e prevenção, dando a conhecer à comunidade os vários agentes da Proteção Civil que têm intervenção no concelho. Ao longo deste mês, serão promovidas atividades dirigidas à população e à comunidade escolar de entrada livre, desde a demonstração de meios operacionais, ações de sensibilização sobre procedimentos a ter, em caso de sismo, prevenção de afogamentos e ações sobre gestão de combustíveis e prevenção para incêndios rurais. A iniciativa é organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do município de Odmira, com a colaboração de um vasto conjunto de entidades e organismos. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes a partir do final da manhã e que serão, por vezes, fortes durante a tarde, com queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde, possibilidade de ocorrência de trovoada a partir do fim da tarde e vento fraco a moderado do quadrante sul. Uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior norte e centro, uma pequena subida da temperatura mínima no Algarve. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja, Évora e Sines, 12 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.